Observatório da Imprensa, primeira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Entrando no caso, os jornais brasileiros finalmente resolveram entrar sem restrições no caso do desvio de dinheiro para contas no exterior, uma das operações deflagradas nesta semana pela Polícia Federal. Como se houvessem combinado, os três mais importantes diários do país abrem hoje espaço para as descobertas da polícia sobre a ação de bancos estrangeiros, em especial bancos suíços, nas remessas ilegais que podem ter provocado a evasão de pelo menos R$1 bilhão do imposto de renda. O Globo foi o jornal que deu menos destaque ao caso, resistindo ainda às evidências de que grandes bancos internacionais podem ser a chave para o funcionamento de organizações criminosas que estão minando as economias dos países em desenvolvimento. Mas o jornal carioca ajuda a entender melhor o caso ao observar que, na Suíça, evasão fiscal não é crime. Só é punido quem falsificar documentos para escapar do fisco. O Globo cita representantes de uma ONG suíça, segundo os quais a legislação daquele país protege criminosos ao aceitar seus depósitos praticamente sem restrições. As fortunas de muitos tiranos da África e corruptos de todo o mundo em desenvolvimento encontram abrigo e sigilo naquele país. A reportagem insinua que a Suíça não é simplesmente um país neutro. Seu sistema financeiro o transforma em um país aliado do crime organizado em todo o mundo. Reunião em Punta del Este. O Estado de São Paulo e a Folha reproduzem detalhes das investigações da Polícia Federal que acusam executivos dos bancos suíços envolvidos na Operação Caspar II de incentivar milionários brasileiros a transferir dinheiro ilegalmente para aquele país. Nomes de peso do setor financeiro internacional, como UBS, AIG, Credit Suisse e Clarendon, aparecem nos relatórios policiais como coordenadores da ação de doleiros. O Credit Suisse é acusado de haver promovido uma reunião entre clientes brasileiros de altíssimo poder aquisitivo com a doleira presa na operação, Claudine Espiero, no badalado balneário uruguaio de Punta del Este. As evidências apresentadas pelas autoridades policiais permitem à imprensa fazer, finalmente, um retrato mais completo do crime organizado. Confraria que une traficantes dos morros cariocas, políticos corruptos e empresários desonestos com a assistência de importantes instituições financeiras internacionais.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição, às 10 da manhã. Observatório da Imprensa, segunda edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Ainda a CPMF. Os jornais de hoje revelam a derradeira tática que resta ao Executivo para fazer aprovar no Senado Federal o projeto de prorrogação da CPMF. Depois de 3 semanas de negociações, tudo que o governo conseguiu foi a rejeição total do Partido Democratas, o constrangimento do PSDB e o assanhamento da base aliada por mais cargos e verbas. Agora o governo está mapeando as necessidades e riscos dos estados quanto à perda da receita para convencer o PSDB a apoiar a prorrogação. Ao aliar-se a partidos sem estofo ideológico, o governo petista viu contaminar suas bases com aquilo que o falecido deputado Ulisses Guimarães chamava de fisiologismo, ou a adesão ao poder por interesses particulares. As concessões ou promessas do Executivo em troca de apoio pontual a projetos que considera importantes, que os jornais noticiam quase diariamente, são exemplos da prática fisiológica que marca as decisões no Congresso. Notícias no varejo. Esse balcão de negócios limita a agenda política aos temas mais mesquinhos e impede que a sociedade, através da imprensa, entenda a lógica dos legisladores. Isso significa que, se o Executivo e o Legislativo estão produzindo políticas públicas importantes, com uma estratégia definida, a sociedade não está participando dessas escolhas, porque ela só fica sabendo dessa agenda no varejo das barganhas. quando se limita a apenas reproduzir os fatos isoladamente, sem explicar ao leitor o contexto em que as decisões são tomadas ou adiadas, a imprensa afasta o cidadão das instituições que deveriam representar seus interesses. Para esclarecer, essa dificuldade que tem o leitor para vislumbrar o retrato completo da política não lhe permite entender, por exemplo, por que uma parte do PSDB apoia a prorrogação da CPMF e outra parte a rejeita. Ou por que o PMDB faz um jogo de avanços e recuos, ameaçando rejeitar o projeto toda vez que o governo se aproxima de um número seguro para a votação no Senado. Um comentário curto publicado hoje pela Folha de São Paulo esclarece um pouco essa questão. Observa o jornal paulista que, pela primeira vez, a questão do orçamento da União, que é afetada pela CPMF, pode ser discutida sem a pressão de uma crise financeira ou fiscal. Com margens mais largas de recursos, o governo Lula poderá, com a CPMF, investir em projetos sociais de grande impacto. Segundo a Folha, os integrantes das mesas de barganhas simplesmente querem uma carona na sorte de Lula em futuras eleições.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição às 11 da manhã. Observatório da Imprensa, terceira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A crise sem fim. As medidas tomadas pelo governo depois da posse do ministro Nelson Jobim parecem ter melhorado a situação nos aeroportos. As notícias sobre o acidente na zona norte de São Paulo, ocorrido domingo passado, indicam a hipótese de falha mecânica, e os jornais não se referem a problemas de controle na decolagem ou outra causa relacionada à infraestrutura do aeroporto Campo de Marte ou excesso de operações. Mas o caso da empresa BRA, que suspendeu todos os seus voos nacionais e internacionais, deixando na mão milhares de passageiros, remete à questão da crise para outro aspecto que tem sido pouco abordado pela imprensa. A gestão das empresas aéreas, o modelo de negócio ou a estruturação do setor devem agora entrar no foco dos jornais. A empresa BRA, reforçada com o apoio de investidores de boa reputação, entre os quais se encontra a empresa do ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, vinha conquistando espaço entre as duas companhias hegemônicas do setor, a Gol Varig e a TAM, e suas proezas ganhavam destaque na imprensa de negócios. Chegou rapidamente a ocupar a terceira colocação no setor, com 4,6% de participação no mercado doméstico, e vinha crescendo também com voos internacionais, no vácuo deixado pela crise da Varig. Surpresa nos jornais. Até segunda-feira passada, quando a BRA anunciou que estava quebrada, sem condições de voar, não havia mais notícias sobre a empresa nos jornais. Cerca de 70 mil bilhetes haviam sido emitidos com data até março de 2008. E os jornais informam hoje que, mesmo depois de sua diretoria decidir paralisar as atividades, as vendas continuaram, o que provocou uma denúncia do PROCON ao Ministério Público Estadual. Uma olhada no noticiário das últimas semanas revela um vácuo entre as notícias de sucesso da empresa e sua quebra surpreendente. A pergunta que muitos leitores devem estar fazendo é esta: será que a imprensa não tem capacidade de analisar a saúde das empresas? Outra questão que o PROCON está fazendo publicamente: será que a quebra da BRA foi programada para colher o máximo de dinheiro de passageiros incautos e só depois anunciar a paralisação dos voos? E a última, a pergunta que não quer calar. Se o jornalismo de negócios só sabe enxergar os casos de sucesso e não consegue ver os sinais de risco para o consumidor, para que serve afinal? Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. De segunda a sexta, às 9, 10 e 11 da manhã, aqui na Rádio Cultura.